Pode sentar, amém? Eu vou ler para você aqui rapidamente um texto que o Senhor colocou no meu coração. Quantos aqui tem um sonho que ainda querem realizar? Quem aqui tem um sonho? Eu quero dizer para você, eu também tenho um sonho. Eu também tenho um sonho. Gênesis capítulo 37, 4, está escrito assim, olha. Vendo, pois, que seus irmãos, que seu pai o amava mais do que todos eles, odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. José teve um sonho e contou a seus irmãos. Por isso, o odiaram mais ainda, pois ele lhes disse: ouvi, peço-vos, este sonho que tive. Somente até aí. Senhor, esta palavra é tua, e eu te peço em nome de Jesus. Usa, Senhor, a minha vida. Traz, Senhor, a tua revelação, a tua instrução, em nome de Jesus. Derrama sobre nós, Senhor, para que nós possamos, neste lugar, ver a tua manifestação liberada sobre nós, neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Todo homem tem direito a sonhar. Todos nós aqui temos direito a um sonho, a viver aquilo que imaginamos que poderíamos alcançar. E esse texto nos mostra a respeito de José, um sonhador segundo o sonho de Deus. Ele cria naquilo que Deus revelava a ele. Mas esse não era um benefício de José. Sonhar para José tornou-se um problema, porque, segundo o texto que você leu, a Bíblia fala que os seus irmãos odiavam José por causa do sonho, e eles não podiam ouvir José pacificamente. O sonho, a inspiração de José, era motivo de irritação para os seus irmãos. E isso fazia com que as pessoas olhassem para ele, jovem, inexperiente, e vissem nele, até pela imaturidade em falar, em expressar o que ele estava imaginando que podia conquistar, fazia dele uma pessoa diferenciada, que irritante. Você não acha que você sonha demais, não? Você não acha que você está querendo demais? Que você está querendo ir longe demais? Menos José. E eu quero rapidamente falar para você sobre isso. Eu estava lendo sobre sonho e eu achei um texto de um homem chamado Martin Luther King, um ativista negro americano. Ele lutava pelos direitos e ele queria a igualdade entre os negros e brancos nos Estados Unidos. E o maior de todos os discursos de Martin Luther King tem exatamente esta expressão, é chamado "Eu tenho um sonho". E ele, no seu discurso, ele diz: eu tenho um sonho em que toda a nação vai se unir, eu vou ver negros e brancos caminhando e etc, etc. E assim ele faz um discurso não muito longo, mas um discurso inflamado pela emoção. E se você abrir a internet, você vai ver a repetição desse discurso, está ecoando até hoje. Mas o próprio Martin Luther King não conseguiu realizar o seu sonho, porque, segundo a história nos conta, ele foi assassinado. Ele morreu num hotel, em viagem, e ele não conseguiu realizar o seu sonho, porque alguém se opunha àquele sonho. Porque talvez aquele não era o momento em que ele poderia viver. Ele poderia ter vivido muito mais, mas o sonho ele não viveria naquele momento. E se ele talvez tivesse sido prudente nas suas palavras, no seu discurso, na sua forma de atuar, talvez a história teria sido diferente. E esta é a condição que eu quero que você atente para ela. Seja maduro a respeito dos teus sonhos. Fale aquilo que é necessário. Não seja imaturo naquilo que você quer conquistar, porque o espírito da inveja, a irritação daqueles que são preguiçosos, acomodados, daqueles que não suportam o teu crescimento, a tua prosperidade, pode levantar-se contra a tua vida e causar prejuízos, causar atrasos, causar a você inconvenientes dos quais você não precisa viver. Seja prudente, não permita que o inimigo te roube, não permita que Satanás entre com situações que possam vir contra você, tirando de você um futuro brilhante. Porque a história nos mostra que este homem, Martin Luther King, tinha sonhos maravilhosos que nem eram para ele. Eram sonhos nacionais. Ele no seu discurso, cita o Alabama, o Texas, ele cita vários lugares dos Estados Unidos, mas ele não viveu o seu sonho. E em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite. Deus quer dar a você os teus sonhos. Amém? Em segundo, quando Deus quer realizar um sonho, quando Ele quer trazer à existência algo novo na nossa vida, Ele muda os personagens. Vou explicar para você. Quando Deus quer trazer algo novo para você, Ele muda até pessoas de perto de você. Deus move todas as coisas em favor do teu sonho. Os irmãos de José se irritavam. Eles não suportavam aquele argumento de um sonhador. Eles não estavam preparados para ouvir aquele discurso de um homem sonhador. E sabe o que Deus fez? Deus afastou aqueles homens invejosos de José, porque eles poderiam ser um estorvo. E eu quero que hoje você entenda isso no teu espírito. Ninguém precisa ser eterno ao teu lado. E existem situações e pessoas que Deus vai ajuntar a você, vai colar na tua vida para que vivam apenas um instante, para que o propósito do sonho de Deus se cumpra na tua vida. Você precisa entender isso, é muito profundo. O Senhor me ministrou esta palavra, que algumas situações vão se transformando tão rapidamente e inexplicavelmente. A Bíblia nos fala que o pai amava José, mas Deus teve que tirar o pai do seu lado, porque o pai ficava mimando, fica aqui filhinho, tunicazinha, vai para o deserto, vai para o poço, e ele não destruirá a tua vida. É necessário tirar esse cuidado humano, essa superproteção, esse cuidado e zelo que às vezes faz de você um reizinho. Deus tinha para José, preste atenção, Deus colocou ao lado de José um comprador de escravo, que simplesmente passou pela vida dele para comprá-lo daquele poço e levá-lo até um outro lugar, até um outro homem, até uma outra pessoa que ficaria com ele também momentaneamente. Ele esteve na casa de Potifar, ouviu falar sobre a nobreza, conhecia as vestimentas de Potifar, conheceu o alimento nobre, ele esteve em toda aquela circunstância, um homem que estava próximo ao rei, mas ele precisava passar momentaneamente pela casa de Potifar. Deus vai colocar ao teu lado pessoas que te ensinarão, que darão a você em conhecimento, que vão fazer a tua vida ser abençoada por tudo que eles vivem, por tudo que possuem, por tudo que têm, por tudo que conhecem, mas é o momento na tua vida, porque o teu sonho vai se realizar. Deus está fazendo isso em momentos na tua vida. A esposa de Potifar precisou passar pela vida de José, mas Deus não queria ela ao lado dele. Deus não queria aquela mulher prostituta colada com ele. Ai, Zezinho, meu lindo, você não cabe no meu futuro, você prostitui os sonhos, você contamina a minha vida. Deus não te quer no meu futuro. Preste atenção nisso. O teu sonho está guardado. Deus permitiu que ele fosse a prisão, e lá na prisão Deus fez vir até ele alguém mais que momentaneamente passou pela sua vida, copeiro, padeiro, mas um deles, Deus tinha um propósito. Guarde isso, pessoas vão passar pela tua vida por um propósito de Deus, pessoas vão estar ao teu lado por um propósito de Deus. Guarde isso, não permita que essas pessoas venham para te destruir, para te roubar, para te contaminar, para tirar o teu sonho. Apenas passem, por favor, porque eu tenho um sonho a realizar. Passem, tragam os seus problemas, tragam as prisões, tragam a sedução, traga a riqueza, traga tudo o que você quiser. Mas você vai passar, porque eu tenho um sonho a cumprir em nome de Jesus. Talvez começar a entender esta palavra, Potifar poderia ser uma boa ajuda para José, mas ele não precisou deste homem para intermediá-lo, para ir até o rei. Deus tinha os seus caminhos, e eu quero dizer a você, Deus tem os seus caminhos para você. Então, permita que Deus aproxime e Deus tire quem Ele quiser. Deus vai agir poderosamente na tua vida. Não fui com a tua cara. Acho que eu não gostei de você. Não gostei do teu sorriso. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que não gostam dos meus olhos azuis. É verdade. É incrível, as pessoas se incomodam com isso. Mas Deus me presenteou com esses olhos azuis, assim, e eu sou feliz por isso. Tem pessoas que se incomodam com qualquer coisa, não precisam de motivo. Ela acha que aquilo é um motivo, pronto, acabou. Deixa o Senhor agir. Identifique estas pessoas como um propósito de Deus. Quando Deus tira algo ou alguém, é para o teu bem. Quando Deus aproxima algo ou alguém, é para o teu bem. Ele não quer te ferir, Ele não quer interferir no sonho que Ele construiu na tua vida. Deus tira negócios, clientes, Deus tira até pessoas de perto de você. Não sorri não, irmão. Porque tem gente que já não suporta mais tanta interferência. E eu quero te dizer em nome de Jesus, os irmãos de José eram um problema. Ah, eles precisavam, naquele momento, estar longe de José, porque José não poderia parar de sonhar. Ele tinha que continuar firme nesse propósito, ele tinha que continuar desejando o sonho de Deus, a vontade de Deus. E olha, em nome de Jesus, comece a orar por isso. Se tem alguém ou alguma situação no sonho de Deus, no propósito de Deus, no teu chamado, Deus está fazendo isso na tua vida. Davi nunca seria rei, porque ele era pastor, ele nasceu de uma condição humilde, mas Deus tinha um Jônatas para colocar ao lado dele. Davi não era o rei, Jônatas também não era rei, Jônatas sabia manusear espada, Davi precisou ter um Jônatas ao seu lado até um certo tempo. Então guarde isso no teu espírito. Deus tem propósitos e tempos e Ele vai agir do jeito que Ele quiser. E aquilo que o Senhor está nos dizendo nesta noite é para que nós estejamos preparados para identificar, para olhar para as pessoas e começar a ver nelas: ali tem algo de Deus, ali tem um propósito de Deus, e eu preciso ou me silenciar ou me preparar. Em quarto lugar, aleluia, busque o sonho de Deus para ser realizado. Se Deus quer que alguém caminhe e que vá até o palácio, Deus vai promover um meio. Os irmãos de José temporariamente foram desvinculados dele, mas eles precisavam daquele sonhador maluco, eles precisavam daquele homem falador, aparentemente imaturo, cheio de audácia em falar algumas coisas. Eles precisavam começar a observar: estes sonhos têm fundamento, estes sonhos tem algo de Deus. Não mude estes objetivos que o Senhor colocou na tua vida. Continue caminhando, continue trabalhando, continue exercendo o teu chamado, continue exercendo aquilo que o Senhor colocou sobre a tua vida. José, ele enfrentou vários opositores, mas nunca abriu mão do sonho que o Senhor tinha para ele. Não abra mão deste sonho, não abra mão da vontade do Senhor, não deixe o inimigo roubar a tua vida, não deixe ele roubar os projetos, porque o sonho de Deus é efetivo, é real, é realizador, é próspero, te coloca em honra, te dá o melhor lugar e faz você viver na bênção em nome de Jesus. Aleluia. Não abra mão, porque a promessa do Senhor está embutida no teu sonho. Eu sei que muitas situações nos fazem ficar refletindo: será que eu devo prosseguir? Será que é vontade de Deus mesmo? Porque o espírito da dúvida, ele se levanta exatamente nesse momento. Irmãos, José era querido do seu pai. A grande verdade é que ele foi anunciado para o seu pai como morto. É muita injustiça. É muita crueldade de um coração mau em não querer que algo aconteça na vida de outra pessoa. Pega essa roupa bonita, esfrega no sangue de animal. Se isso fosse nos dias de hoje, estaria lá o Datena anunciando: É muita crueldade, Brasil. Aqui, vem comigo aqui, o comandante Hamilton. Está sobrevivendo o local lá onde acharam a túnica. É muito ruim isso. Mas José tinha um sonho. Então, em nome de Jesus, não abra mão da vontade do Senhor para a tua vida. Eu tenho sonhos. Eu sonho pela obra do Senhor. Eu sonho para mim. Eu sonho para a minha família. Eu tenho sonhos que ainda não vivi. Muitos deles eu começo a falar, eu começo a trabalhar, o Senhor começa a agir e de repente eles estão se realizando. Amém? Deus pode tirar, Deus pode pôr, Ele pode alterar todas as coisas. Ele é Senhor, o plano é dEle. Eu não abro mão deste sonho, em nome de Jesus. Feche os teus olhos por um instante, curve a tua cabeça. Aleluias.